Já foram bem-vindos todos, todos que estão presentes, todos que estão conectados. Que o Senhor, nesta noite, sim, nós temos saudações da Nova Zelândia, lá já é manhã, já são 12 horas adiante. Somos simplesmente gratos de coração, gratos que o Senhor, de todos os povos, línguas e nações, Ele chama para fora. E temos saudações, isso o irmão Schmidt passou para mim. Saudações de toda a Rússia, especialmente de Moscou, Ucrânia, Moldávia, Ural, Uzbequistão, todos os lugares. Nós temos irmãos e irmãs que simplesmente foram chamados para fora e servem ao Senhor em fidelidade e que aguardam o retorno do Redentor. Então, como mencionado, nossos preciosos irmãos da Nova Zelândia, irmão Anderson enviou saudações de coração. Irmão Gracian, de Ashdod, Israel. Irmão Leston David, de Malawi. E então, irmão Bruce, da cidade do Cabo. Irmão Etienne Ginton. E esses dois saúdam com duas passagens bíblicas, as quais nós entraremos em breve. Eu aqui na sequência anotei, temos saudações da Finlândia, saudações de Nairobi, saudações do irmão Wallström, saudações do irmão Dr. Mbie, saudações de Burkina Faso, saudações de Montreal, saudações do nosso irmão Tati, da Romênia, saudações especiais do irmão Mutika, de Joanesburgo, saudações do irmão Graf, e eu espero não ter esquecido ninguém, pois isso não seria bom. Então hoje nós temos visita especial no nosso meio, da África. Pedimos nosso irmão de Kananga que ele se levante para que todos o vejam. Onde está nosso irmão? Olhem o irmão, esse, todos nós, vocês se lembram, no relato, em Lomé, o voo foi cancelado, e então nós tivemos que mudar o voo, e então veio o poderoso nos ares, que nós não pudemos aterrissar, e então tivemos que ir lá, onde havia sido planejado de antemão que nós estivéssemos. Mas isso ainda nós passaremos isso adiante numa breve entrevista. Eu tenho a intenção, porque foi pedido, me foi solicitado, que ou seja no primeiro fim de semana em dezembro, ou no primeiro fim de semana em janeiro, que nós devemos dar uma breve introdução das viagens à África para que vocês possam vivenciar que Deus está fazendo por sua graça e tudo o que está acontecendo. Será muito breve. Eu pedi aos irmãos que façam uma composição de algumas cidades para que aqui possamos vivenciar como pessoas vêm em milhares e milhares são tocadas e a palavra do Senhor, então aceitam, recebem a palavra do Senhor. Deus abençoe, irmão. Então nós temos o irmão de Kinshasa aqui. Eu esqueço sempre os nomes. Esse é meu problema. Deus te abençoe. Esse irmão também esteve conosco em toda a viagem. Então nós temos outros irmãos também. E nós simplesmente estamos muito gratos por o que Deus está fazendo pela graça. Nós somos alegres por vocês puderem vir ainda. E hoje me veio o pensamento, quanto tempo ainda nós poderemos nos reunir em todos os primeiros fins de semana? Quanto tempo isso ainda será possível? E nós queremos, de fato, utilizar esse tempo. Nós temos pessoas de todos os países vizinhos, da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, da Áustria, da Suíça, da Romênia, da Bélgica, França, de todos os lugares, e somos gratos por ainda podermos viajar, dirigir e voar, e assim podemos ter parte nos cultos a Deus, através dos quais nós recebemos a última mensagem, ou carregamos a última mensagem a todo mundo. Então nós temos, anotamos aqui, eu deveria anunciar, que neste ano não teremos uma festa de fim de ano ou uma reunião de fim de ano, mas sim, como sempre, no último fim de semana, sábado e domingo, e o sábado, que faz parte disso, será em dezembro, dia 4 ou 5 de janeiro, o primeiro, o 4 e 5 de dezembro, o 1º e 2º de janeiro, que estaremos então aqui, e nós convidamos de coração que vocês venham. Eu me alegrei que nosso o dirigente do coro, o irmão Eric Schmidt, que ele disse com reconhecimento que nesse lugar simplesmente tem que haver calma e silêncio, e há calma e silêncio. E o nosso Senhor diz, a minha casa deve ser uma casa de oração para todos os povos. Não uma casa de entretenimento, mas uma casa de oração. Nós nos reunimos para oração, abrimos os nossos corações para que o Senhor possa falar conosco. Então nós temos outras visitas. O irmão John de Bucareste está aqui. Onde está nosso irmão John? Levante-se. Onde está nosso irmão? Irmão John, Deus te abençoe no nosso meio. Quem está aqui pela primeira vez no nosso meio? Levante-se, por favor. Temos amigos aqui que estão pela primeira vez. Deus os abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor vos abençoe, Deus o Senhor abençoe a todos nós e esteja com todos nós. Hoje não entraremos em maiores detalhes nos acontecimentos atuais. Nós todos estamos informados o que aconteceu no decorrer do ano, o que já aconteceu, catástrofes naturais, em tudo o que visitou a Terra nesse tempo, e temos que simplesmente dizer, são dores de parto, tudo está em dores de parto na natureza, entre os povos, tudo simplesmente não é mais como era. E se então podemos ainda fazer, temos que fazer ainda o comentário, que tudo está voltando de volta para Roma. Quem me deu um e-mail? Agora, na Polônia, deve ser feita uma estátua de 36 metros de Jesus Cristo, que será novamente um lugar de Romaria. Tudo contra a Santa Escritura. No primeiro mandamento, tu não deves fazer nenhuma imagem ou qualquer coisa semelhante. Tudo o que é feito por mão de homem, cada crucifixo é blasfêmia contra Deus. Não te faça nenhuma imagem, nenhuma coisa semelhante, mas sim, os verdadeiros adoradores adoram a Deus no Espírito e na verdade. Nós não precisamos de nenhum símbolo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, o Senhor ressuscitou e nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, e ao mesmo tempo nós falamos a todas as pessoas, como Paulo também disse: eu fui crucificado com Cristo. Não é suficiente somente de ver o Senhor como crucificado e ressuscitado, ou de pregá-lo como crucificado e ressuscitado. Precisa acontecer e se tornar verdadeiro que nós fomos crucificados e com Ele, e no batismo fomos sepultados e com Ele nascemos para uma nova vida. O que se refere ao planejamento para o próximo ano, então, eu mantenho muito resguardado. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta para carregar a mensagem. Se o Senhor quiser, e se o tempo ainda estiver, está planejado o dia 2 a 13 de maio, está planejado uma viagem a Israel. Se acontecerá isso, ninguém sabe. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem um plano temporal. Eu também, esse mês, eu utilizei, tive reuniões especiais no Nepal, e se então vivenciamos que até os países vizinhos que estavam todos atrás da cortina de ferro, que de todos os lugares o Senhor chama para fora e que a mensagem de fato alcança todos os povos e línguas, então somente podemos estar gratos. Naturalmente, também isso tem que ser mencionado dentro da mensagem. O caos, as interpretações, as doutrinas falsas estão aumentando, mas isto não é hoje o nosso ponto principal. O nosso ponto principal é que temos tantos problemas, tantos pedidos de oração como jamais antes. Já não houve nenhum fim de semana antes com tantos problemas, com tanta doença, sequer podemos descrever. Em todos os lugares há dificuldade. E nós temos Marcos 7, versículo 37, aqui, há pouco nós lemos, e também em Zurique nós lemos: o Senhor, Ele fez tudo ficar bem. Ele fez tudo ficar bem. Precisa chegar ao ponto que no fim de um culto pode ser dito: o Senhor fez tudo ficar bem. Que os pecadores foram salvos, os enfermos foram curados, e todos que tinham algum problema, estavam amarrados, foram libertos. Não há outra possibilidade. Isso tem que simplesmente acontecer. E como vocês todos viram, certamente, dessa vez, nós tivemos a semana na Suíça, fizemos uma semana antes, então veio semana, fim de semana seguinte na Áustria. Então, nós temos o jovem casal aqui, Deus os abençoe da riqueza da sua graça. E deixe-me dizer isso, dizer a todos os jovens, passar adiante isso. Nosso irmão não teve pressa, ele deixou chegar também os anos 30, mas ele não pegou ninguém do mundo, ele esperou até que o Senhor lhe desse alguém. E eu cheguei à conclusão de chegar que não quero tomar em parte de nenhum casamento, não quero tomar nenhum casamento, nenhuma parte onde crente e descrente se unem. Isto eu não quero vivenciar. Eu quero que crentes encontrem, busquem a crentes, e somente então nós podemos dizer o que Deus uniu. Somente então, e se não, não podemos. Se Deus diz o que tem o crente com o descrente, a ver, luz e trevas, tem em comunhão, nada. Por isso, nós temos que também ressaltar isso e simplesmente dizer, ouçam, confiem no Senhor, e Ele fará tudo ficar bem. O que se refere ao estado catastrofal na mensagem, então eu vos lerei somente os pontos que estão circulando no mundo inteiro para passar diante dos vossos olhos quão importante é a pregação da palavra de Deus. Há as doutrinas que o retorno de Jesus Cristo já aconteceu, que o arrebatamento com a abertura dos selos já aconteceu, que o tempo da graça já acabou, que o sangue não está mais no trono da graça, que a ressurreição e arrebatamento acontece espiritualmente e ambos já aconteceram. Que a Santa Ceia não precisa mais ser festejada. Que os assim denominadas revelações, das quais são faladas, aqueles que as creem, já os traspassou ao milênio, que não a mensagem, mas sim o mensageiro anteveio a segunda vinda de Cristo. E agora vem o incompreensível, supremo, a afirmação, como Jesus Cristo naquela época esteve na Terra, quando João Batista cumpriu o seu ministério, assim teve que o Senhor teve que ter descido e estar na Terra no tempo quando o irmão Branham teve o seu ministério. Isso segue adiante e adiante. E por isso, amados irmãos e irmãs, a verdadeira pregação da verdadeira palavra de Deus e o respeito diante de cada passagem bíblica também nos refere o retorno do Senhor. E a ressurreição não foi espiritual, ela foi física. A ascensão não foi espiritual, ela foi física. O seu retorno será assim como foi a sua ascensão. Nós publicaremos isto, o que está no nosso poder, e o Senhor, dar a possibilidade ao Senhor de de a todos aos quais ele ainda pode falar, que eles possam ouvir a verdadeira palavra. E como nosso amado irmão Hervé de Lyon, irmão Frank, nós estamos atrás de ti e contigo na pregação da palavra de Deus. E eu quero hoje, a todos meus irmãos, de coração quero agradecer, em todos os povos, línguas e nações, que conosco, para o Senhor e para a sua palavra, estão firmes e não fecham compromissos, mas sim permanecem caminho na palavra da verdade. Nosso irmão que ensina na universidade nos saúda com Isaías 62. Nós lemos de Isaías 51. Ele nos saúda com Isaías 62 e com versículo 1, então 6 e 7. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião, me não calarei, e também eu não, e nós não. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Digam simplesmente amém. Isto aconteça no nome do Senhor. Então, versículo 6. Isaías 62, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, não sobre os muros de Roma ou de algum lugar, ó Jerusalém, sobre os teus muros, pus guardas, que todo dia e toda noite, de contínuo, se não calarão. Ó, vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, então nem estejeis em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. No capítulo 51, nós lemos isso. O homem de Deus se refere a Abraão. Irmãos e irmãs, quem foi Abraão? Ele buscou a Deus ou Deus buscou a ele? Em Ur, na Caldeia, lá onde estava o paraíso. Basra significa, na nossa língua, paraíso. Basra significa paraíso. E quem, na Santa Escritura, em Gênesis 1, quem ler, o Eufrates pertence às quatro correntes que se partiram e então jorraram através da terra. Lá onde tudo começou, lá onde a humanidade começou, lá onde o inimigo fez a maldade, a desgraça, lá estava Abraão. Abraão, e o Senhor se revelou a ele e chamou ele. Era um indivíduo, mas deu-lhe Deus a promessa. Mas o bom é que ele creu em Deus. Ele creu não somente, ele creu e ele obedeceu. Do capítulo 12, ele creu. No capítulo 22, ele foi obediente e sacrificou a Isaac. Então Deus, o Senhor, disse a ele, eu juro por mim mesmo. Todos os filhos e filhas de Deus, que espiritualmente são semente de Abraão, creem a Deus, obedecem e caminham nos caminhos de Deus. A segunda passagem bíblica, Isaías 55. E também esta é uma passagem bíblica muito poderosa, que nós já frequentemente mencionamos nesse lugar. Aqui trata-se da semente e trata-se da chuva que Deus dá para que a semente possa brotar. Isaías 55, aqui nós lemos versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isto é poderoso. Deus, Ele assumiu a plena responsabilidade. Nossa responsabilidade é crer na sua santa e preciosa palavra, de pregá-la com toda veracidade. Ele cuida do resto. O que se refere ao semeador, nós poderíamos ler Mateus 13, onde o Senhor claramente ele falou que ele é o semeador que semeou a boa semente e que os filhos do reino de Deus são essa semente que brotou, e naturalmente então do outro semeador que caminha, que veio atrás, e quando as pessoas dormiam semeou a sua semente. Isso simplesmente em toda clareza tem que ser dito. A palavra é a semente, e cada interpretação pode ser reputada ao inimigo, que semeia a sua própria semente. Assim, de fato, nós temos que cuidar que nós, sobre a inspiração, nós permanecemos na inspiração do Espírito Santo, permanecemos na palavra e na vontade de Deus, para podermos permanecer na vontade de Deus, e se para isso nós lemos ainda as duas passagens bíblicas, uma do Evangelho de João, capítulo 4, também João capítulo 4, uma palavra conhecida, versículo 34 até 37. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E então vem o próximo versículo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E agora vem o versículo especial, 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ambos, o que semeia e o que ceifa, podem ambos se alegrar. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, aqui é versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O Senhor dê graça para tudo, dá graça para tudo, e que nós, nesse tempo, temos tal plenitude de palavra de Deus, qual é a semente, e o germe de vida está em cada semente. Isso também já ressaltamos ou falamos frequentemente. Se deixarmos o trigo no celeiro, a vida jamais se torna revelada. Pode-se deixar 100 anos lá o trigo no celeiro, não virá a vida. Mas no momento onde o trigo é semeado e vem a chuva e a semente, o trigo morre para que o germe de vida que está na semente suja. E por isso, nosso Senhor disse no Evangelho de João, capítulo 12, a semente de trigo tem que morrer, senão permanece só. E nosso Senhor morreu, e com Ele nós morremos, e Ele não ficou só, valeu a pena. Nós somos a semente que brotou, e como João pregou, o Senhor, Ele levará, ajuntará o seu trigo no seu celeiro, e o restolho Ele queimará. Simplesmente ordenado maravilhosamente tudo a partir de Deus. E com vista a todos os problemas, o que me ocupou é 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 3. 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É geralmente assim que primeiro temos que passar por provações para então podermos compreender os outros em suas tribulações. E por isso também está de nosso Senhor escrito que Ele, em cada forma, Ele foi provado e foi tentado em todas as coisas como nós para ser um fiel sumo sacerdote. Irmãos e irmãs, e que hoje talvez aqui não são compreendidos por nenhum irmão, por nenhuma irmã, talvez vocês se sentem sozinhos, talvez deixados ao largo. Irmãos e irmãs, existe um que vos compreende, um que vos compreende. E existem alguns ainda que também vos entendem, que sofrem juntamente e creem juntamente. E como está escrito aqui, e vem com a consolação com os quais nós mesmos fomos consolados de Deus. No versículo 5, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Deus sempre tem uma palavra, Ele sempre tem uma solução. Nós não precisamos nos sentir deixados para sós, pois assim o Senhor disse, e a promessa Ele deu: eu estarei convosco em cada situação, em cada dia, até o fim dos confins da terra. E tudo o que passa ao largo dele e nos atinge, nos trará mais próximo do Senhor. E hoje, nós creremos e oraremos como jamais antes. Hoje, nós juntamente, nós traremos todos os problemas diante do Senhor e nós carregaremos, honraremos a vitória do Gólgota na verdadeira fé que o Senhor, na cruz do Calvário, não somente trouxe a reconciliação e a redenção e o perdão, mas e o diabo, ele venceu, e também o inferno, e através da ressurreição, ele revelou essa vitória. Todas as potestades das trevas foram tiradas, demoniciadas, retiradas suas armas, e o nosso Senhor é o vencedor, foram desarmados, e o nosso Senhor é o vencedor do Gólgota, e nossa fé é a vitória que venceu o mundo. Hoje, então, de coração, vamos crer, de coração, sejamos gratos, irmãos e irmãs, e como nós frequentemente já dissemos, se Deus, nesse tempo, nos dá a graça de que a sua palavra, de crermos a sua palavra, as suas promessas, e de colocarmos ao seu lado, e aquilo que Ele prometeu, de aceitar, então nós encontramos graça diante de Deus. Eu li a mensagem do irmão Branham, onde ele pega Romanos 7, os primeiros versículos, e pegou como texto. Eu creio que é invisível a unificação da noiva e do noivo. E como ele faz, então, as explicações, e nos de fato mostra que o Senhor, ele tornou o bem, todo o dano, mas como nenhuma outra pregação, ele nos mostra lá que não podemos ao mesmo tempo podemos pertencer a uma igreja, então a sua igreja. Ou Lá ele deu o exemplo que uma mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Então fez a comparação. Ou nós estamos ligados o que acontece numa igreja, ou comunidade, congregação, ou nós estamos, morremos para isso e fomos então unidos a Cristo e unificados a Ele. E Ele explica claramente que não há mistura. Mistura, nós somente nos imaginamos, a realidade é uma coisa ou a outra. Nós precisamos, de fato, precisamos ser morrido. A primeira coisa precisa estar morta para poder vivermos a segunda coisa. Simplesmente poderoso, essa explicação, se nos aprofundamos nisso e se deixamos, nos deixamos tocar por isso, e então fazemos a comparação. Deus nos chamou para fora. Ele não misturou novos ensinamentos bíblicos com, ou ligou novos com velhos, ou misturou, não. Deus, Ele fez tudo novo. E nesse lugar, deixe-me fazer a consideração, não de crítica, mas há uma direção de fé que crê especialmente na unidade de Deus, de Jesus Cristo como o único Deus. E há o ponto principal, que o perdão dos pecados acontece através do batismo. Através do batismo, de acordo com um único versículo, Atos Apóstolos 2, 38, arrependei-vos e deixe cada um batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Deixado de fora totalmente o que o sangue e o que a reconciliação, o que tudo mais se refere, até a preciosa passagem bíblica de Atos Apóstolos 10, quando Pedro, na casa de Cornélio, ele pregou e o Espírito Santo foi derramado e todos foram preenchidos e a nova vida se tornou revelada. Eles falaram em línguas e louvaram o Senhor. Imaginem se o perdão não estivesse ligado ao sangue, ao sacrifício que aconteceu na cruz do Gólgota. Então, antes que viesse o perdão, ele já teria dado o batismo no Espírito. Isso, de fato, não é possível. E eu digo isso do princípio, do motivo, porque eu me alegro que não temos ensinamentos especiais e não concentramos em nenhum ponto, mas sim deixamos Deus falar e atuar. E para cada palavra de Deus, nós falemos sim e amém. E quando Pedro, então, em Atos 15, já antes, no capítulo 11, eles, deixe-me ler para vocês, para que todos saibamos que cada palavra de Deus tem que ser crida assim como está escrita, mas não somente uma passagem, mas a próxima, e a próxima, e a próxima, para então termos uma visão geral, precisa. Atos 10, no versículo 43, com referência ao nosso amado Senhor, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Cada um que crê, quem se tornou crente, recebe o perdão dos pecados. Então, se deixa batizar, pois assim confirma o perdão. Versículo 46, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Do que se trata Deus hoje para mim e para todos nós? Simplesmente, somente crermos como a Escritura diz. E todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema sejam tomadas para isso. Hoje eu li Mateus, Marcos, Lucas. Quem somente ler Marcos tem um pequeno relato só sobre o ministério de João Batista. Sequer um capítulo, somente alguns versículos. Precisamos ler Mateus, precisamos ler Marcos, precisamos ler Lucas, precisamos ler o Evangelho de João, para termos uma visão geral. Cada um escreveu o que o Espírito lhe deu. E se então juntamos tudo isso, temos o total, o testemunho total. Em Atos, capítulo 11, está escrito no versículo 15: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E agora vem: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, uma imagem geral: fé, crença, batismo espiritual, batismo, como quer que venha. Importante é que venha. Importante é que nós nos tornamos crentes, que nós sejamos batizados no Espírito, que nós sejamos batizados biblicamente. Mas não ri uma coisa firmada com alguma passagem bíblica e imaginarmos que estamos corretos fazendo isso. Esse foi o debate que o irmão Branham teve naquela época com as duas direções pentecostais, um Trindade e o outro Unidade. E o homem da Unidade disse: os trinitários sequer são salvos porque não foram batizados biblicamente no nome de Jesus Cristo. Vocês sabem o que o irmão Branham viu na imagem. Ele viu duas árvores. Em uma estava escrita Trindade, no outro estava escrito Unidade. E ele viu como ele pegou as duas árvores e as chacoalhou, e todas as frutas dessas duas árvores caíram, para que a verdadeira pregação pudesse tomar o seu caminho e todos recebessem ensinamento bíblico. Mas simplesmente temos que saber e dar razão à palavra de Deus e não a uma pessoa ou a um ensinamento que é partidária. Nesse lugar, nós só podemos agradecer e mais uma vez agradecer. E deixe-me para isso ler ainda alguns versículos do Evangelho de João, do capítulo 17. Aqui o nosso Senhor diz, João 17, versículo 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu há pouco li capítulo 15, 16, 17. Hoje eu vi diante de mim e simplesmente de coração eu me alegrei. No capítulo 17, nós temos a verdade divina. Versículo 3. Vocês já estão puros pela palavra que eu falei a vocês. Ele falou contigo, ele falou comigo. Sim, ele falou contigo como falou com Abraão. E tu sabias, ele é aquele que fala contigo. E se lemos adiante, sempre adiante, versículo 7, e no João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Que hoje as suas palavras permaneçam em nós, e então nós temos a promessa, então pedi o que quiserdes, e vos será feito. O que vocês dizem para isso? O que vocês dizem para isso? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Preciosos irmãos, preciosas irmãs, essa é a palavra de Deus. Isso o Senhor disse. Então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Preciosa irmã, você pode crer? Precioso irmão, você pode crer? Especialmente as duas, três irmãs, vocês podem crer o que nós lemos? O Senhor, Ele prometeu. O Senhor, Ele disse, então pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Casos muito difíceis, muito pesados. Mas pedireis tudo o que quiserdes. Tragam o vosso pedido, o que quer que seja. Tragam ao Senhor e recebam a resposta para casa. Recebam a resposta para casa, pois assim está escrito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Digam amém. Isto o nosso Senhor disse e a sua palavra fala ainda hoje conosco. A sua palavra vale para ti e para mim e todas as promessas que Ele deu. No versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. No versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, vos coloquei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Isto é a santa palavra de Deus. Esta é a santa palavra de Deus. Nós podemos pedir o que nós quisermos. E com certeza, nós enviaremos pedidos de oração para cima, que não pedem alguma coisa qualquer, mas sim de grande dificuldade, sobem ao trono de Deus. De fato, vale para todos os casos que eu vim a conhecer nesse fim de semana, de profunda dificuldade. Eu grito a ti, ó Deus, e clama por mim na dificuldade e te ouvirei e tu me glorificarás. Como eu disse anteriormente, tantos problemas. Eu, de uma vez, eu não ouvi ainda. E essa palavra que nós lemos agora, então, pedi do que quiserdes, e vos será dado. Vamos tomar como uma direta resposta de Deus mesmo, que Ele hoje à noite nos deu. E como no versículo 16 nós lemos, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Em meu nome pedirdes. Vamos hoje tomar da mão do Senhor. E agora vem aquilo que lemos em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, que nós sintamos uns com os outros, versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor de Deus precisa estar aí. Também a oração de fé tem que estar colocada no amor divino. E aqui também nós podemos amar uns aos outros, compreender uns aos outros e entrarmos uns para os outros, carregarmos o sofrimento do outro, o pedido do próximo será o nosso pedido. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Simplesmente perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, tudo o que há de empecilho, trazer ao Senhor, e Ele fará tudo bem. Também a segunda parte do versículo 19. Segunda parte do versículo 19. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isto é que o mundo vos aborrece. Aqui sobre a terra não temos lugar permanente. E todos os crentes estão colocados às investidas do inimigo de forma clara, assim como o povo de Israel estão cercados de inimigos, mas nós podemos confiar no Senhor e sabemos que Ele fará tudo ficar bem na minha vida, em nossas vidas. No fim do dia da salvação, nós poderemos falar, Ele fez tudo ficar bem. E se lemos todo o capítulo Marcos 7, o que Ele curou, o que havia de enfermidade e que o Senhor curou a todos, Ele fez tudo ficar bem. Nós temos, e também chegarei ao fim, nós temos o melhor exemplo no ministério do irmão Branham. Deus, Ele ouviu as suas orações na hora, e Ele, pela graça, Ele ouvirá nossas orações, pois aquilo que Deus fez através do mensageiro deve ser feito através de todos que creem na mensagem. Deve acontecer. Nós não vivemos daquilo que foi uma vez, nós vivemos daquilo o que Deus faz hoje. E isso realmente é muito importante, que não falamos foi uma vez e não é mais, mas que falemos Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E assim nós temos o consolo dentro da palavra de Deus mesmo. Então, pedireis o que quiserdes, e vos será dado. Simplesmente poderoso, se você agora se sentiu tocado, agora o Senhor fala conosco. Ele viu o meu problema, ele viu o meu grito do coração, ele ouviu. Eu, e pela maior consciência e sabedoria, eu estou, permaneci na sua palavra. E tenho o direito divino de pedir o que eu quiser e me será feito. Simplesmente na fé, aceitar, dizer ao Senhor, e Ele fará tudo ficar bem, assim como nós lemos. Deus nos deu a graça para crermos como a Escritura diz. Sequer uma única interpretação não aceitamos, mas sim crermos como a Escritura diz. E o Espírito Santo nos guiou em toda a verdade, como João 16, versículo 13, como está escrito lá, João 16, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Simplesmente agradável que podemos nos encontrar novamente na palavra, o Espírito Santo nos guiou em toda a verdade. Homens de Deus, podem pregar a palavra, revelar, somente pode o Espírito de Deus. Assim como aqui, no versículo 4, em João 16, está escrito, mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. Tudo Ele nos disse em Sua palavra e nós reconhecemos livre e abertamente que Deus, no nosso tempo, Ele teve um profeta que Ele prometeu, através do qual, através da mensagem dEle, todo o plano de salvação do nosso Deus foi revelado. Desde o princípio no Jardim do Éden até o novo céu e a nova terra, no fim do Apocalipse. Tudo Deus revelou e nós somos simplesmente muito, muito gratos que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele até nos deixou saber o que há de vir. Pois nesse livro está passado, presente e futuro. O que ainda está no futuro já está escrito. Tudo já está escrito. E nós podemos, pela graça, receber revelado. O Espírito Santo guia em toda a verdade. E então, temos todos a mesma revelação e o mesmo ensinamento, o mesmo conhecimento. Nós seremos todos, através de um Espírito, batizados, e o Senhor é a cabeça do seu corpo, a Igreja. Então tudo está bem. Então nós cremos até o que a Escritura diz, que em cada cidade, só somente havia uma congregação. Não havia duas congregações. Em Jerusalém, Éfeso, Corinto ou em outra cidade. Em cada congregação, no cristianismo original, Deus, ele colocou os ministérios. Em cada cidade havia somente uma igreja. E esta igreja vinha através do atuar sobrenatural do Espírito Santo, surgiu sobre a pregação da palavra de Deus. Se viajarmos aos Estados Unidos e olharmos ao redor, sim, então há muitas congregações surgiram, mas vocês podem ler na pregação do irmão Branham. Tudo pode ser lido. O Senhor tem um plano de salvação. O Senhor tem uma ordem divina. E nós somos trazidos de volta a essa ordem divina. Jamais surgiu uma igreja de Jesus Cristo através de uma doutrina falsa, através de uma partição, porque alguma coisa havia sido dita. A igreja sempre, e todos os crentes, foram sempre, através do direto atuar do Espírito Santo, foram formados, foram ligados a Deus, e a nova vida divina se tornou revelada neles. Assim, nós agradecemos a Deus, o Senhor, que também com referência a isso, nós temos clareza. O Senhor, ele tem uma igreja como coluna e fundamento da verdade. E na igreja de Jesus Cristo, não tem lugar uma única doutrina falsa sequer, nenhuma única sequer. A igreja de Jesus Cristo é, de acordo com 1 Timóteo 3,15, a coluna e fundamento da verdade. E o Senhor enviou seus mensageiros, especialmente o irmão Branham, no nosso tempo. Imaginem, se não fosse, não estivesse assim, então todos teriam uma desculpa, mas nós, através da mensagem divina, nós fomos trazidos de volta ao direto começo, direto de volta ao começo, e o Senhor ordena tudo, Ele ordena tudo, como foi no princípio na sua igreja. E aí, hoje também não basta que pertençamos a alguma igreja, mas sim a sua igreja, da qual ele mesmo disse: eu quero edificar a minha igreja. E assim como a igreja no dia de Pentecoste surgiu através do direto atuar do Espírito Santo, assim em cada avivamento o atuar do Espírito Santo se tornou revelado e pessoas foram nascidas de novo para uma viva esperança e receberam o poder do Espírito Santo. Que Deus, o Senhor, possa usar esta noite, e onde quer que seja, se ainda seja amanhã na terra, que Deus possa usar esse dia, abençoar esse dia, em todos, mundialmente, dar graça, concordância interior para cada palavra de Deus, de acordo com a palavra da Escritura. O homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que provém da boca de Deus. E nós, em Isaías 62, em Isaías 51, em Isaías 55, nós todos lemos e temos concordância interior. A palavra que sai da minha boca não voltará vazia para mim, Ele deu semente ao semeador, e eu digo a vocês, nós temos preciosa semente, nós recebemos a semente da palavra de Deus, um pleno evangelho, uma plena salvação, e Deus nos deu a graça para crermos como a Escritura diz. Pela última vez, seja dito ou lido, se permanecerdes em João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo hoje, pedireis agora tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Vamos levantar-nos e orar juntamente. Eu quero que todos, de fato todos, que têm um pedido de fato muito especial na fé, aceitem que o Senhor hoje responde, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, para que o Pai vos dê tudo o que pedirdes em meu nome. Nós inclinamos nossas cabeças, permanecemos em oração silenciosa e deixamos, através do Espírito de Deus, convencer que ainda estamos vivendo nos dias bíblicos, que a palavra de Deus é verdade, que o Senhor vive, que Ele hoje confirma a sua palavra. E como foi dito anteriormente, o melhor exemplo foi o ministério do irmão Branham, no qual, de fato, tudo aconteceu assim como aconteceu nos dias do nosso Senhor e dos apóstolos. E a Santa Escritura disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor disse, as obras que eu fiz, vós também fareis. A palavra está no plural, não na unidade, no singular. Vocês também farão, para que o Pai seja glorificado nos céus. Hoje, no nosso meio, se deve se tornar revelado que a palavra de Deus permanecer entre nós e que nós permanecemos nele e ele em nós, e que hoje, em fé, pediremos o que quer e que está em nossos corações, todos os problemas traremos ao Senhor. Não se preocupem, não pensem, meu caso é o pior. Não, não é o teu caso. Agora está com o Senhor, foi dado ao Senhor. Agora foi dado ao Senhor. Não mais o teu problema, não mais o teu caso, mas assim, tudo nas mãos do Senhor. Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos olhos. E levem as mãos que têm pedidos, que querem ser incluídos, mais ainda. Nós oraremos por todos. Deus o Senhor, abençoe. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós estamos reunidos diante da Tua face. Nós cremos a Tua santa e preciosa palavra. Nós cremos na plena redenção consumada na cruz do Gólgota. Nós cremos que Tu expiaste os nossos pecados e nossa culpa e nos perdoastes. Nós cremos que todos que estavam dominados pelo inimigo, que Tu os libertastes. E todos que estão doentes, enfermos, Tu curastes. Em Tuas feridas fomos curados. Amado Senhor, deixe hoje se tornar revelado que Tu ouviste nossas orações, que Tu ajudastes, que Tu libertastes, que Tu salvastes, que Tu curastes. Nós cremos que Tu és o mesmo. Tu revelastes a Ti no nosso tempo como o mesmo. Nós agradecemos a Ti pelo poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E nós agradecemos a Ti pela plena clareza da Tua palavra. Tu nos guias pelo Espírito Santo dentro da Tua palavra. E nós agradecemos a Ti de coração por isto. E agora, amado Senhor, nós levaremos todas nossas mãos e Te agradeceremos por teres ouvido a nós. Tu nos ouviste, nós Te agradecemos. Elevem as mãos, agradeçam ao Senhor, honrem, glorifiquem o Seu santo nome. Recebam aquilo que pedistes, pertence a vocês. Deus nos ouviu. Recebam e sejam abençoados.
Aleluia. 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 Rise on me. Preis uns Gott, sei unserem Gott.
Glória e honra seja ao nosso Deus. Temos aqui nesse livro de cânticos, as promessas de Deus permanecem, ou só temos no livro de cânticos? Vamos tomar a Deus por sua palavra. Temos, olhem o que nós temos, e em fé nós poderemos cantar. Talvez alguém encontrou que nós simplesmente possamos agradecer também em cânticos. Assim, vamos cantar Número 6. Firmes na palavra em inglês. Em inglês, isso foi muito cantado. Número 6. 2 Coríntios, 1 capítulo, versículo 20. Pois para todas as promessas de Deus nele está o sim. Por isso, nele está o amém. Para a glória de Deus, por nós, Deus cumpre as promessas, e é assim glorificado. Versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo é, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Vamos cantar o coro mais uma vez. Obrigado, irmão Schmidt. Então, irmão Schmidt, orando. Pai Celestial, nós te dizemos gratidão e adoração em Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus dos céus, que Tu, Senhor, em Cristo nos deu tudo, nos deste tudo. Tu trouxeste a cura, Tu trouxeste a salvação, Tu trouxeste a redenção e a libertação. Obrigado seja a Ti. Assim te pedimos, primeiro, Senhor, nos dá a todos a graça para as recebermos na fé, como Tu prometestes. Nós te agradecemos porque Tu, Senhor, como nós ouvimos agora, em Ti está o sim e o amém. Nós glorificamos a Ti por isso. Tu prometestes e Tu cumpres também nos nossos dias. Graças seja a Ti. Nós pedimos, dê a todos graça que ouviram aqui, graça aos que ouviram juntamente também. Graças, Senhor Jesus, a todos nós e todos que ouviram conosco para virem a Ti e glorificarem a Ti, porque em Ti nós temos a salvação, a cura, em Ti está tudo cumprido. Nós pedimos por Tua bênção por todos que se deixaram, que colocaram os pedidos, seja aqui, seja em algum lugar. Tu conhece a todos pelo nome, tenha misericórdia e toque a cada um. E nós queremos glorificar e honrar a Ti. Amém. E todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga amém. Que de fato todos, em todo o mundo, tenham sido abençoados. Que tenham recebido nova coragem. Novo, em, olhando para Deus e tomando as promessas para si, pessoalmente, aceitando-as para si. Deus, o Senhor, é fiel, Ele guia, Ele cumpre tudo como Ele prometeu. Eu estou convicto que esse dia entrou na história da salvação e que Deus fez grandes coisas. Por favor, aceitem na fé e agradeçam ao Senhor por aquilo o que Ele fez. Vamos cantar. Nós damos a honra somente a Jesus. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eu te agradeço por todos os meus irmãos e irmãs, também de todos os países vizinhos que não falam a nossa língua, ou do inglês ou francês, não conhecem essa língua, e mesmo assim, de coração, caminham junto e cantam juntamente e entram juntamente no coro e creem, como a Escritura diz, pois Tu prometestes de todos os povos, línguas e nações, chamarás para fora. E o Espírito Santo fala em cada língua, a cada pessoa, também nessa noite. Eu te agradeço por isso. Fale especialmente para todos os jovens, que consagrem suas vidas a Ti, amado Senhor. Atraia para Ti o que ainda está distante, salve o que está perdido. Dê decisões que estão na Tua vontade, amado Senhor. Tudo nós podemos colocar diante de Ti. Nós somos dependentes da Tua graça, mas da Tua plenitude podemos tomar graça e graça. Também hoje, amado Senhor, receba gratidão por todas as passagens bíblicas, por Tua santa e preciosa palavra. Tenha gratidão pelo através do Espírito Santo nos guiares em toda a verdade. Abençoa, começando da Nova Zelândia, em todos os povos e línguas, do nascer do sol até o seu pôr, no leste, no oeste, no sul e no norte, que a última mensagem possa alcançar os últimos. E nós te pedimos, venha, venha em breve, Senhor Jesus. Nós te agradecemos mais uma vez por Tua palavra, pela certeza que hoje Tu nos ouviste e todos deste a todos aquilo que Te pedimos. Nós podemos na fé dizer: Tu fizestes tudo bem. Tu nos ouvistes, Tu tiveste misericórdia. Nós te agradecemos por isso. Eleve então a Tua face sobre nós e nos dê a Tua paz e a Tua bênção em o santo nome de Jesus Santo. Aleluia. E mais uma vez, aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória, glória ao Teu maravilhoso nome. Aleluia. Louvor, honra e glória. Amém. Cada um estenda a mão ao próximo e Deus abençoe a todos. Nós faremos amanhã como fizemos hoje. Venham em calma, em adoração, e o Senhor nos abençoará.